Bem, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado. Venho a essa tribuna hoje à tarde para falar um pouco sobre o meu estado de Rondônia. Na sexta-feira última, nós estivemos, junto com a comitiva do governador Confúcio Moura, nas cidades de Nova Brasilândia e Novo Horizonte. Em Nova Brasilândia, nós estivemos também junto com o prefeito municipal, com o senador Raup, com a deputada Marinha, com demais secretários de Estado, e o governador lançou, naquele momento, a execução de 20 quilômetros de asfalto para a cidade de Nova Brasilândia. Quero aqui cumprimentar o nosso governador, toda a sua equipe, pelo belo trabalho que faz à frente do governo do Estado. Um trabalho que é planejado, com estrutura, um trabalho que foi pensado no ano passado e começa a dar os primeiros passos, os primeiros frutos, agora no começo de 2012. Um ano que nós esperamos que seja um ano decisivo para o nosso estado de Rondônia. Não só com relação ao asfaltamento, senhor presidente, urbano nos municípios do estado de Rondônia, mas também nas rodovias, onde o governador também anunciou a compra de 10 usinas de asfalto para o DR, para que o DR possa executar essas obras, que são da maior importância para o Estado, diretamente, contratando as empresas para fazer a base, a subbase, mas o DR fazendo a usinagem, e dessa forma, acelerando o ritmo de crescimento, desenvolvimento e investimento de infraestrutura no estado de Rondônia. Não foi diferente em Novo Horizonte também, como também não é diferente nos demais 50 municípios do estado de Rondônia. O governo do estado investe em todos os municípios, nos municípios pequenos, nos municípios médios e nos grandes municípios. É o que nós esperávamos do nosso governador Confúcio Moura. É o que nós esperávamos do nosso vice-governador Ayrton Gurgas, que está lá representando o PDT, juntamente com o governador Confúcio. Aproveito essa tribuna também para cobrar mais atenção do governo federal para com o nosso estado de Rondônia. Eu poderia elencar uma série de carências que o nosso estado enfrenta, pois é um estado jovem, a última fronteira agrícola do país. Mas vou me ater a três necessidades mais urgentes, que de uma forma ou de outra afetam a toda a população do nosso estado de Rondônia. A primeira é a transposição dos servidores do ex-território federal de Rondônia para os quadros da União. Uma novela que já se arrasta por muito tempo, resultado de uma proposta de emenda constitucional apresentada pela nossa colega ex-senadora Fátima Cleide, que acompanha o desenrolar dessa novela com muita atenção e com muita preocupação também. Aprovado no Congresso Nacional em dois turnos, cujo decreto já foi assinado pela presidenta Dilma e que agora só falta ser colocado em prática. Portanto, respeito aos servidores do ex-território de Rondônia, em homenagem ao saudoso amigo Duvanier Ferreira, ex-secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, que acompanhou desde o início as tratativas em torno da transposição de Rondônia, que nos deixou de forma inesperada. Fazemos um apelo à ministra Miriam Belchior, do Planejamento, para que publique com urgência a normativa que possibilitará o início de fato da transposição dos ex-servidores para o quadro da União. O que, além de fazer justiça com esses servidores, trará uma economia considerável para o Estado, de recursos que certamente poderão ser aplicados em educação, saúde e também em aumento de salário para aqueles servidores que continuarão fazendo parte dos quadros do Estado de Rondônia. Em segundo lugar, um tema que nos preocupa é a regularização fundiária, que é um problema crônico em nosso estado de Rondônia e em toda a Amazônia Legal. Há um atraso de pelo menos 30 anos do trabalho de regularização fundiária das vastas terras da região amazônica, que temos que reconhecer, passou a caminhar a passos mais rápidos com a atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado até essa semana pelo ministro Afonso Florence, que fez um grande trabalho à frente desse ministério, principalmente com o movimento ou com o programa Terra Legal, avançou, não com a rapidez que nós queremos no estado de Rondônia, mas avançou muito com relação à regularização fundiária da Amazônia. O programa Terra Legal, que iniciou seus trabalhos há 2 anos, é o primeiro grande esforço do governo federal em realizar a regularização fundiária na Amazônia. Nesse período, o programa Terra Legal já cadastrou 22 mil famílias nos 52 municípios de Rondônia, o que possibilitará a regularização de uma área em torno de 2,9 milhões de hectares com georreferenciamento. Entretanto, isso é apenas 30% da demanda existente no estado de Rondônia. Em Rondônia, o INCRA tem 195 projetos de assentamentos, com 37.108 famílias assentadas em áreas aproximadas de 6 milhões de hectares. O estado possui cerca de 30 acampamentos de agricultores, que ainda não são considerados assentamentos pelo INCRA. A situação mais grave e os conflitos estão nos acampamentos. Este é o cenário da região de Ariquemes, da bacia do rio Jamari, onde estão os principais acampamentos de agricultores que lutam por um pedaço de terra para plantar no nosso estado de Rondônia. Só no município de Buritis, são 16 acampamentos, alguns já transformados em assentamentos pelo INCRA. Temos, portanto, uma demanda reprimida muito grande, aguardando a regularização fundiária. E espero que este, iniciado pelo ministro Afonso Florence, tenha sequência com o novo ministro que toma posse amanhã, com uma resposta positiva para a sociedade. Estamos confiantes nesse trabalho e é isso que precisamos para continuar produzindo com inclusão social, desenvolvimento econômico e proteção ambiental. É através de documento das suas terras que nós podemos cobrar da população rural um cuidado maior com o meio ambiente. É através da regularização fundiária que isto poderá ser possível. A diminuição do desmatamento, a diminuição das queimadas, só acontecerão após a regularização fundiária. Outra necessidade urgente é a restauração da BR-364, rodovia que liga o Acre, Rondônia e Mato Grosso ao centro do país e cuja situação está crítica, oferecendo constantes riscos de morte para os motoristas. Já debatemos esse assunto por várias vezes aqui nessa tribuna. Este ano, no ano passado, em reuniões com ministros do transporte, reuniões com o diretor-geral do DENIT, com o diretor setorial de Rondônia e Acre, lá em Porto Velho, mas a situação se agravou há 6 dias com o rompimento da pista e das manilhas que escoam a água de um igarapé que passa por baixo da rodovia no trecho já duplicado próximo a Porto Velho. Agora, o trânsito da rodovia está literalmente interrompido e o Exército Brasileiro, por meio do 5º BEC, juntamente com o DENIT, juntamente com o Governo do Estado, trabalham na recuperação da pista e na construção de uma ponte provisória para dar regularidade ao trânsito naquela região. Na manutenção da rodovia, 3 empresas começaram nessa semana a operação tapa-buraco. São 15 equipes para cumprir 7 contratos, trabalhando ao longo da BR-364, para a recuperação da pista em caráter emergencial. A população que depende da rodovia para transitar tem sofrido muito. Nós esperamos que realmente aconteça essa operação emergencial tapa-buraco de uma maneira bastante acelerada, para que possa dar mais segurança à população que transita na BR-364 em Rondônia. Pois não, senador Petecão, um prazer conceder-lhe uma parte.
Senador, assim, acompanhando aí ao seu pronunciamento, onde o senhor demonstra a preocupação com a situação da BR-364, que corta todo o estado de Rondônia, e como também atende o nosso estado, o estado do Acre. Eu, semana retrasada, participei de um evento onde tomou posse o presidente da Associação Comercial do meu estado, e Ali os empresários já pediam que nós, a bancada do Acre, se juntasse à bancada de Rondônia para que nós pudéssemos fazer aí uma frente para ver se melhora a situação da BR-364, que corta o estado de Rondônia, como já disse, mas que também atende ao nosso estado. As precárias situações que se encontra a BR aumenta o preço do transporte, atrasa a chegada de mercadoria no nosso estado. Então, eu queria aqui me somar ao seu pronunciamento e dizer que nós estamos juntos. Este é um problema de Rondônia, mas que atinge diretamente o meu estado, que é o estado do Acre. Obrigado, senador.
Muito obrigado, senador Petecão, pelo seu aparte. De fato, a 364, ela atende o estado do Mato Grosso, o estado de Rondônia e também o vosso estado do Acre. Todos nós precisamos dessa rodovia. Ela é a única ligação que nós temos aos demais estados brasileiros. E também uma ligação nossa para o Pacífico, uma nova fronteira de escoamento à produção, uma nova fronteira que o Brasil está iniciando a explorar para levar o nosso produto para competir nos países asiáticos. Senhor presidente, caros amigos de Rondônia que nos ouvem e nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. No dia 1º de março, tivemos uma audiência pública na Comissão de Agricultura com a participação do diretor-geral DENIT, o general Jorge Frache, exatamente para pedir, para cobrar uma solução imediata para a solução da BR-364. Depois disso, tivemos uma audiência com o ministro dos Transportes, ministro Paulo Passos, onde reforçamos a cobrança e a quem agradecemos pelo pronto atendimento. Aliás, o ministro Paulo Passos sempre foi muito cordial conosco, nos atendendo os nossos pedidos e tomando providências imediatas para com relação às demandas que fizemos ao Ministério dos Transportes. A audiência na Comissão da Agricultura foi muito positiva, pois posicionamos em bloco o DENIT por uma solução imediata para a rodovia. Esperamos que esse reforço da manutenção da rodovia consiga melhorar de pronto as condições da pista e oferecer mais segurança aos motoristas até a restauração completa da rodovia. Rondônia pode oferecer energia, soja, carne, alimentos e riquezas para o Brasil, mas precisa ter ao menos infraestrutura de transporte para escoar essa produção e para dar segurança ao nosso povo. Ao contrário do que muita gente pensa, Rondônia está, sim, na rota do desenvolvimento, como uma das principais locomotivas desse país. O PIB de Rondônia cresce na média do PIB chinês. Ano passado, o crescimento do PIB de Rondônia foi de 7,3%. O isolamento de Rondônia, com rodovias, na situação atual, pode representar um prejuízo enorme para o país, com atraso na construção das usinas do Madeira, que contribuíram para deixar a rodovia nesse estado, com o transporte de peças pesadas para as turbinas, além do aumento do custo Brasil para o escoamento da safra da região norte e centro-oeste. Em breve, teremos em Rondônia um dos maiores centros logísticos do Mercosul, principalmente para o escoamento do agronegócio brasileiro. Aproveito, senhoras e senhores senadores, para enaltecer e cumprimentar a nossa presidenta Dilma pelo seu pronunciamento que fez hoje nessa casa ao ser homenageada pelo Dia da Mulher. Quero colocar duas questões, relembrar duas questões que ela colocou, que eu entendo que é da maior importância para todos nós brasileiros. É eliminar as diferenças regionais no nosso país. É investir no país, nos seus estados, em igual condições, para fazer com que o país cresça com uma igualdade, sem diferenças regionais. Quero cumprimentar a presidenta e sei que não é apenas um discurso, mas é a sua vontade e é através das suas ações que estão acontecendo que essas diferenças regionais vão acabar por se eliminar. E segundo, o ensino integral para os nossos jovens. Ela colocou aqui a sua preocupação e eu entendo que é a solução para o futuro do nosso país. Nós precisamos ter as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens com tempo integral na escola, que o ensino público tenha essa preocupação. Os nossos jovens precisam estar sob cuidados dos professores, de profissionais qualificados para fazer com que o Brasil possa ser, no futuro, o país a estar entre as três maiores economias do mundo. Eu ouvi aqui o senador Cristóvão Buarque falar sobre esse assunto, o senador Barobage também, fazendo um link forte entre a economia brasileira e o ensino e o fortalecimento do ensino no nosso país. Eu quero me somar a todos eles, principalmente ao senador Cristóvão Buarque, que é o nosso colega do PDT, onde nós temos uma estima muito grande pelo seu trabalho, o que representa o senador Cristóvão para nós à frente dessa luta com relação ao ensino público, a fidelização do ensino e o ensino integral para as escolas, para os nossos alunos. Nós temos duas obras importantes no estado de Rondônia com relação ao ensino, uma em Porto Velho e uma em Ji-Paraná. Escolas que estão em fase de licitação e que vai estar à disposição da população com o ensino integral. Ensino integral para as nossas crianças. Eu entendo que esse é o caminho para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso país. Eram esses os temas. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos defendendo os interesses do nosso estado de Rondônia, dos rondonenses e da população brasileira. Muito obrigado.